Tá gravando?
Sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Sábia.
Oi.
Hoje vamos comentar e discutir o capítulo 28 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é As Loucuras do Sr. Crouch. Eu acho que talvez seja o momento que o livro começa a ir para uma trama Harry Potter e Voldemort, que eu acho que é o momento em que o livro finalmente começa. Ah, a gente já falou algumas vezes que esse livro está começando um pouco mais a saga Harry Potter com mais profundidade, né? Eu acho que esse capítulo que finalmente decide começar isso de uma forma mais aberta e transformar esse livro num foco além do Torneio Tribruxo.
Esse capítulo ele vai trazer mais confusão do que resposta, né? Mas ele começa a se aproximar das respostas que ainda estão por vir.
Então vamos começar falando já do título do capítulo, que é uma curiosidade. Qualquer coisa, talvez a gente discute já essas loucuras do Sr. Crouch, ou depois a gente vê como vai fazendo aqui no ritmo da conversa. Mas esse título, As Loucuras do Sr. Crouch, que em inglês é a mesma coisa, né? The Madness of Mr. Crouch, ele é uma referência a um filme, né? Que é As Loucuras do Rei George, que fala da história real, é baseado numa peça, tal, que fala da história real do Rei George III da Inglaterra, depois que começou a perder as batalhas nos Estados Unidos, né, da independência dos Estados Unidos. Ele foi ficando louco, ao mesmo tempo, porque ele tinha uma doença, uma questão de saúde lá, que favorecia essa loucura, mas a loucura do rei ficou muito famosa, né, e inspirou muitas obras. E aí tem esse filme aí, que chama As Loucuras do Senhor, ó. As Loucuras do Rei George, e aí virou o filme As Loucuras, virou o capítulo, oh meu Deus, As Loucuras do Sr. Crouch.
Muita sabedoria literária.
Mas antes da gente falar dessa loucura, vamos falar do que vem, do que precede o capítulo, né? Eu acho que a gente pode deixar a loucura pro final, porque tanto porque ela acontece no final, tanto porque, como você falou, ela começa a plantar essas confusões que vão ajudar a alimentar a saga de Harry Potter, né? A trama não só desse livro, mas da saga mesmo. Antes disso, tem um momento em que eles, o nosso trio, Harry, Rony e Hermione, vão visitar a cozinha, porque agora eles estão nessa missão de pegar comida para mandar para os Sirius, né? No último capítulo eles fizeram aquela visita pessoal a ele lá, tal, levando comida escondida, e ele sofrido. Mas então agora eles estão nessa missão. Só que eles aproveitam, né, para usar isso para tentar investigar mais uma situação de Sr. Crouch, porque tá esse mistério de... Tá desaparecido, não tá? Aparece no mapa do Maroto. Percy tá vendo ele, não tá? O que é que tá acontecendo?
Nessa ida deles pra cozinha, tem, de novo, a participação muito forte do Dobby e da Wink, né? São, assim, claro, são os únicos elfos domésticos que a gente conhece. Mas a Wink, ela se torna uma personagem mais interessante porque ela é o oposto, né? Ela representa todos os elfos que querem trabalhar, né, que querem só servir aos seus patrões, aos seus amos. Enquanto que o Dobby está nesse processo de emancipação, que é legal de acompanhar. Só que dessa vez ela já está com problemas mais graves, né? Porque ela está virando uma alcoólatra.
E apesar de ser uma cena... Ela já está sofrendo muito, já viu.
Sim, apesar de ter uma comicidade, assim, na cena, é um tanto triste, né? Você vê que ela tá sofrendo tanto a ponto de não conseguir focar na tarefa que ela tem que desempenhar agora.
A partir daqui, né, a gente começou falando que, coloca muitos problemas, muitas dúvidas, e eu falei, você falou, né, e eu falei que dá um certo, uma certa investida no que vai ser mais profundo na saga Harry Potter, eu acho que esse é um tema recorrente, uma impressão recorrente, na verdade, que vai acontecer. Já é natural de Harry Potter, mas com a maturidade da trama mesmo, isso vai ser cada vez mais recorrente. Esse livro já começa a acentuar isso, que é essa coisa dessas situações que, com o olhar infantil, tem uma percepção, né? Ainda que o valor da cena esteja ali, toda a coisa de investigar a Wink está com problemas porque ela não está mais na mesma situação de servidão, e o pessoal tentando explorar isso. Mas quando você lê como adulto, é outra parada, né? Você vê, caraca, uhum, ela virou uma alcoólatra. É claro que você já entende isso, dependendo de quanto mais jovem você é, mas sim, você entender o alcoolismo. Ah, uma pessoa com problemas com bebida, quando você é jovem é uma coisa, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo mais, né? E a partir daqui, eu acho que vai acontecendo muito mais coisas, assim, sabe? Muitas nuances que tem esse equilíbrio, sabe? Ah, parece engraçado, né? Uma elfa tá lá, e a J.K. Rowling ainda faz uma coisa pra ficar mais leve, que, ah, não é que ela tá alcoólatra, porque, na verdade, assim, é uma cerveja amanteigada, que é uma bebida de criança, uhum, né? Nesse mundo. Só que pros elfos, eles são mais frágeis, porque eles são criaturas diferentes. Mas o que eu acho esquisito dessa cena, já nessa coisa da percepção como de adulto, é que é a postura dos adolescentes, sabe? Assim, não que eu acho esquisita a postura deles, porque é incoerente, mas é um incômodo como adulto mesmo, igual você tá falando, de ver que ela virou uma alcoólatra. Porque não só isso, ela virou uma alcoólatra e tá sofrendo, saiu de uma relação abusiva aí de servidão, escravidão dos elfos, e não tá conseguindo se recuperar disso. E aí, o que que o trio faz? Vai lá tentar abusar disso pra tirar informações dela, sabe?
Sim. É. Ah, ela tá vulnerável, ótimo, ela vai falar um monte
isso
de coisas.
É uma obra infantil, e mesmo que não fosse uma obra infantil, isso poderia ter outra profundidade depois, mas são personagens de 14 anos, que talvez ainda não tenham tanto uma compreensão. Quer dizer, talvez hoje até tem, não sei qual é a compreensão de uma pessoa de 14 anos em 2021. Mas na época que esse livro foi escrito, e na época que ele se passa ainda, que é mais passado ainda, com certeza isso era uma discussão muito distante de pessoas de 14 anos. Mas é engraçado você ver. Engraçado, assim, entre aspas, né? Caraca, a elfa tá lá sofrendo, não consegue, tá se afundando na bebida, igual você falou, vulnerável. O que que a gente vai fazer? Ah, vamos tentar tirar uma informação. É um pouco, eu tô rindo, mas não é engraçado.
Porque você falou assim, a cena é bem construída. O tema é pesado, mas a cena é engraçada, infelizmente. Mas, enfim, é o que você falou, eles não conseguem extrair informação. Cria uma situação complicadíssima, eu acho muito interessante, porque a Hermione vai tentar ajudar e ela coloca o Dobby no meio, assim, tipo, olha, você não tá vendo tanto que o Dobby tá feliz. E aí o Dobby fala, não me ponha no meio disso. Eu acho genial ele falar isso. Tipo assim, eu sou eu, ela é ela, cada elfo tem sua vida, você não me mete no meio dessa confusão, não. E aí, por
e
outro
lado,
não só
isso, eu não me associa a essa sua revolução, porque senão o povo vai começar a olhar torto aqui pra mim.
Isso, é. E assim, eu ia comentar exatamente sobre isso, porque assim, eu acho que apesar de ser interessantíssimo esse enredo que surge nesse livro sobre o Fale, ou F-A-L-E, eu acho que ele não tem força suficiente, né? Porque assim, a gente já tá no capítulo 28, já tem menos de 10 capítulos pro livro acabar. A gente já comentou aqui que daqui a pouco vai ser a terceira prova e aí já é praticamente o fim do livro. E não teve, assim, uma mobilização da Hermione sobre isso. Ela resolveu descobrir onde era a cozinha e aí não aconteceu absolutamente mais nada. Talvez até por isso que essas cenas não estejam no filme, né? Porque, na verdade, não tem muita coisa sobre ela. Tem uma ideia da Hermione, tem ela pensando sobre isso e é só, assim. Eu acho que ela foi pouco explorada, talvez exatamente porque o livro tem tantas coisas, né? Tantos enredos que vão acontecendo, cada um ali no seu núcleo, quase como que uma série, né? Uma novela. E aí esse ficou um pouco para trás, assim. Eu acho uma pena porque é super legal ver a Hermione tendo esse envolvimento com as questões políticas do mundo bruxo, que a gente vê que poucos bruxos têm isso. E aí eu achei que aqui isso ficou evidente pra mim, assim, que ela meio que esqueceu dessa luta que ela começou a ter. Assim, o narrador, né? Não explorou isso mais, nem abordou mais o tema. e a própria Hermione.
É, parece que... parece que no nosso imaginário isso é algo maior do que ele é realmente no livro, né?
Uhum.
E parece que quando ela começou a tocar nesse assunto, parece que ia ter... Eu acho que por combinar também com o nosso imaginário, com a nossa expectativa de memórias um pouco confusas, livro, filme, não lembro o que aconteceu aqui e ali... Eu acho que a gente esperava que seria um pouco mais no livro, né? Por a gente saber que estava no livro e não está nos filmes. E foi menos, realmente. E acaba que, no fim, esse arco ele serve mais para a gente ter um pouco mais de Dobby, né? Manter o Dobby vivo na franquia, depois de pular um livro sem ele. E para mostrar uma maturidade da Hermione nesse sentido, sabe? De racionalidade, de social... De expandir o tipo de inteligência e a atuação dela para além dos livros. Pra, assim, é claro que essa luta social dela é muito pautada nos livros ainda, né? Mas é assim, porque não tem como ser, né? Toda luta social vai ser pautada em alguma discussão teórica, filosófica e etc. Mas assim, eu acho que isso tudo serve mais para a gente desenvolver Hermione para esse lado do que propriamente para o que vai acontecer com esses elfos, sabe? Porque nessa altura. Isso deles terem ido para a cozinha e ter tido essa recusa dos elfos, né? Até meio que parece que eles são expulsos da entender assim, ó, nunca mais vamos poder voltar na cozinha depois desse mal-estar que criou aqui. Fica essa situação um pouco tensa, vamos dizer assim. Mas parece que se acabar aqui, tá tudo bem, sabe? Assim, porque, ok, a Hermione tentou, os elfos não quiseram e não deu. E... Se acontecer algo depois ou se não acontecer, tudo bem, parece, assim, porque foi algo tão pouco explorado que tudo bem se não continuar sendo explorado e tá cumprindo parte dessa função que é de trabalhar esse lado da Hermione mesmo, né? Eu fico um pouco chateado, igual você falou, porque é algo que podia ser tão maior, né?
Uhum.
Mas, assim, é uma questão de crítica, vamos criticar pelo que é ou pelo que poderia ser, sabe? Assim, que é o quando a gente geralmente reclama das coisas de Harry Potter, né?
Uhum.
A gente reclama algumas coisas aqui no podcast muito pelo que... Ah, poderia ter sido assim. Então, assim, em comparação com o que poderia ter sido, é ruim. Mas dentro do que ele é...
Mas é legal que exista.
Não é ruim, sabe assim? Ele faz...
Uhum.
Ele propôs a fazer algo... A não explorar todo o potencial que tinha, né? Mas explora até que legal, assim. Não chega a ser problemático.
Dentro disso que você fala, tem aquela... acho que é o Rony que comenta, né, que ele fica com medo que eles... Não, a Hermione comenta que eles causaram tanta confusão na cozinha que no dia seguinte a comida vai estar ruim, né, na mesa deles. E não é o que acontece, na verdade. Porque eles realmente, os elfos domésticos realmente amam o trabalho deles. Aparentemente, né? E não abrem mão dessa qualidade. E aí, na sequência, a gente... Tem as corujas chegando e a Hermione recebe um zilhão de cartas. Ela comenta que reassinou o Profeta Diário, né? Porque ela quer ficar por dentro das notícias que ela tinha parado de assinar. O que não faz muito sentido, né? Sendo a Hermione quem ela é, por que ela pararia de assinar o jornal? Não compreendi. Só pra ela poder voltar e comentar que... Ah, eu não tava acompanhando as notícias. Só pra ter aquela participação da Parkinson, da Sonserina, sendo a pessoa que noticia tudo, né, ou o Draco, ela recebe um monte de carta de haters. Hermione tem haters. E uma delas tem um feitiço terrível que começa a nascer umas brotoejas nela, né?
Esse capítulo, eu acho que, pra mim, reforçou aquela ideia que eu tinha comentado de Rita Skeeter tá só de picuinha adolescente com a Hermione, sabe? Porque não é... Não é esse negócio de tocar no assunto da Hermione, crush com Harry e tal. Não é um assunto que realmente impacta, sei lá, hein? É um assunto de fofoquinha só, sabe? Assim, e é uma fofoca que só abrange Hogwarts mesmo, né? Porque não é, nossa, está saindo nas redes sociais, está o mundo inteiro comentando, porque não existe isso nesse contexto, né? Tanto de 90, anos 90 como de mundo bruxo. Então, assim... Ah, Rita Skeeter, pra que foi fazer isso? É muito... Eu acho que só, pra mim, só valoriza a ideia de que ela é muito ridícula, sabe? Porque, assim, o ponto de precisar focar em fazer picuinha pra estragar a vida de uma adolescente na escola. Nossa, eu acho muito besta, sabe?
Não é isso que os haters fazem?
Se tivesse isso no livro.
Não, eu acho que cabe bem hoje. Naquela época, talvez nem tanto,
mas
né?
É porque eu acho que é diferente. É porque, assim, talvez... Talvez seja um pouco de ignorância de contexto, porque eu era muito mais novo nessa época, né? Assim, 90 e pouco, eu tinha uma cabeça muito mais infantil do que adolescente ou madura. Então, assim, fico pensando... Porque eu acho a comparação com hoje em dia, sei lá, a rede social... Nossa, agora eu vou falar igual um idoso. As redes sociais, mas assim... A geração de hoje em dia, essa coisa que você falou, de hater e tal, a internet tá o tempo inteiro, sabe? Então, assim, as coisas que acontecem o tempo inteiro com qualquer pessoa em qualquer lugar fazem parte do nosso social, sabe? Se alguma mini celebridade, subcelebridade ou grande celebridade tá envolvida numa fofoca que alguém postou na internet, assim, ainda que não faça parte da minha vida, vamos supor, cantora de funk, sei lá qual, participante de reality show, cantor, atleta olímpico, que seja, assim, pelo menos se você tá num Twitter, num Instagram, tá todo mundo do seu ciclo pode estar comentando isso, independente de fazer parte da sua vida. Agora, nesse contexto aqui do Harry Potter, é só o contexto da escola. Não tem... É claro que avança um pouquinho, porque pode vir as corujas de familiares que leem esses veículos, mas, assim, é menor. Então, assim, quando a Rita Skeeter faz isso, realmente o que impacta é a vida escolar só, não é a vida social. Até porque se a Hermione voltar pra casa, ela mora no mundo dos trouxas. Isso nem chegou no rolê dela, assim,
sim,
sabe?
Sim, sim.
Então, assim, por isso que eu falo, nossa, é uma picuinha. Não é igual com o Hagrid, por exemplo, entendeu? O Hagrid, pra sempre, isso afetou a vida dele. Porque falou sobre a identidade dele, sobre quem ele é. Algo importante no mundo bruxo. E aí, assim... Aí é só para... Por isso que eu falo... Ah, eu não sei se eu queria que tivesse isso. Porque é uma coisa tão ridícula e tão baixa. Não na história, mas assim, da Rita Skeeter. Assim, não, pelo menos continua fazendo as fofocas num nível que parece importante, sabe? Assim, aí por isso que eu acho essa trama meio... Ai, que bobajada, sabe?
É, eu concordo com tudo que você falou. Podia ter ou não ter, que tanto faz. Mas, assim, eu acho que isso envelheceu bem. Uma das poucas coisas de Harry Potter que envelhece bem. Tem muita coisa que tá datado, assim. Você tem que ler sabendo que é um livro que foi feito no início dos anos 2000. Que hoje já não é mais aceito. A gente falou muito disso quando a gente falou do Duda lá nos primeiros livros. Que ele era o gordo maldoso, né? Poxa, você não vai escrever um livro infanto-juvenil hoje em dia e criar um personagem em que a gordura, o peso dele tem a ver com o caráter dele. Você fazer essa associação, isso não é aceitável. E eu espero que todas as pessoas já tenham evoluído e entender que isso não é algo legal de se fazer. Né? Que não tem absolutamente nada a ver. Então, eu acho que isso envelheceu bem. Mas é o que você falou, é uma coisa pequena, assim. Não tem tanta relevância. Eu acho que é mais uma vez só para mostrar a sagacidade de Hermione nesse processo de investigação, que ela fala que vai se vingar da Rita Skeeter e descobrir o segredo dela e como ela está ouvindo as histórias. Então, assim, é uma trama pequena, mas eu acho que é uma trama, assim, também para trazer uma leveza, porque daqui a pouco, nos próximos capítulos, ou nesse capítulo mesmo também, né, no fim dele, o livro vai ganhar um peso grande, assim, vai ficar tenso. Aí eu acho que aqui já começa realmente ter aquela tensão toda que os próximos livros vão ter com frequência. E aí a Rita Skeeter tá aí pra dar uma leveza nisso, assim, de tipo, ai, lá vem aquela louca insuportável. Então eu acho que é um entretenimento interessante, assim.
Eu acho legal que você falou de envelhecer bem. Eu acho que talvez a Hermione envelheceu bem. Eu acho que tem a ver com isso, sabe, assim, por ela ser essa personagem mais progressista, talvez, assim, entre os três, pelo menos, né, entre os protagonistas, ela é a que tá sempre pensando... no outro, assim, o Harry é muito esse cara, né, de pensar no outro e tal, mas o Harry, ele pensa por um lado mais heróico, ele só é bom por heroísmo, e a Hermione traz uma razão, uma motivação, e esse comportamento é característico dela desde o início, né, assim, nesse livro a gente já viu, agora que a gente viu o negócio dos elfos, como a gente falou, a gente já viu quando ela dá aquelas cutucadas no Rony sobre mulher ser mais que beleza, ela tá tendo mais voz, né. Então, eu acho legal isso que você falou, que envelheceu bem. E eu acho que isso tem muito a ver com a Hermione ter envelhecido bem, por ser esse personagem.
Sim, é interessante você falar isso, porque se a gente parar pra pensar, o Rony mesmo é um personagem muito datado. Porque é isso, ele é muito machista várias vezes. Ele faz umas piadas que não são aceitáveis, assim.
É, então, mas eu acho que ele é datado. Não sei se é datado, porque, assim, esse personagem poderia ser escrito hoje, né? Tendo a personagem da Hermione pra responder, eu acho que é tudo bem,
não,
sabe?
Não, então, sim,
assim,
tá. Né? É, não, no contexto, isso, na dinâmica do trio funciona, sim, sim.
Assim, eu concordo, ele é um péssimo personagem, né? No sentido dessa, quando vai pra essas mensagens. Mas quando, assim, não é essa a mensagem da obra, né? O personagem tá ali exatamente pra dizer que é o contrário que tem que ser dito.
Exato.
Então é legal que ele esteja lá. Apesar de eu ter criticado essa coisa da fofoquinha, mas até que gerou uma discussão boa, principalmente pelos pontos que você trouxe, isso vai ser útil também nesse capítulo, porque é essa fofoca que vai fazer o Krum chamar o Harry para uma conversa particular, né? Que eles à noite são tirados lá da sala comunal para ver o que será a terceira tarefa, que vai ser um labirinto que está sendo construído ali no campo de quadribol. E aí eles vão lá e assistem, o Ludo Bagman apresenta, pessoal, vai ser isso aqui e tal. E no retorno, o Krum quer falar com o Harry exatamente sobre isso, né? Porque, como a notícia tocou na fofoca, o Krum quer esclarecer isso. E é justamente nessa conversa casual aí que eles vão ter, secreta, no meio da noite, abandonada em Hogwarts, que vai aparecer o Sr. Crouch, que estava lá no título do capítulo, As Loucuras do Sr. Crouch, justamente porque ele aparece aqui completamente confuso, completamente perdido. Confuso, completamente fora de si, mas também trazendo uma espécie de alerta que o Voldemort está perigoso e precisa do Dumbledore, que vai fazer o Harry ir atrás do Dumbledore, apesar dele não conseguir isso, colocar mais mistério ainda nessa coisa do Sr. Crouch, né? Que já estava, antes estava só o que está acontecendo, e agora ficou, meu Deus, o que está acontecendo?
Esse capítulo é muito doido, né? Porque é isso, assim, eles estavam lá debatendo com o Sirius há um capítulo atrás. Ah, o Sr. Crouch, que mistério. Ah, ele foi ruim com o filho. Ah, ele é ambicioso. Cadê ele? Vamos perguntar pro Percy. O Percy meio que fala, não sei, não me perturbem. Eu sou uma pessoa muito séria, com tarefas muito sérias. E o Sr. Crouch está me dando notícias. E, só que, assim, né, ninguém viu, ninguém sabe dele. O cara brota no meio da floresta proibida, no meio da noite de aula, em Hogwarts, mega aleatório, o cara tá alucinado, iradaço, e não dá nenhuma resposta, porque assim, ele apareceu,
né?
Ele sumiu, exato. Então assim, você fica, o que aconteceu? Que cena foi essa? Com zero respostas, apenas mais dúvidas e indignações. E o Vitor Krum golpeado, assim, do nada. Então, assim, não dá pra entender nada. Se a gente começou com dúvidas, a gente permanece com elas e segue adiante. E
assim,
a vida?
Eu acho que não tem nem muito o que discutir sobre esse momento aqui, porque o que o Sr. Crouch apresenta, assim, quem tá ouvindo isso aqui já leu, né? Pelo menos a ideia desse podcast é essa, né? Ler e ouvir a gente. Então,
sim.
Assim... Eu acho que as coisas que acontecem aqui, elas vão mais plantar para coisas que a gente vai discutir nos próximos capítulos, né? Principalmente pelo molde que a gente faz aqui de não discutir com spoilers. Senão, talvez a gente tenha coisas para discutir, porque é o que a gente tem que falar. Das pistas estão, diferente de outros, dos outros livros, principalmente dos dois primeiros, principalmente do primeiro, eu acho, tem mais pistas sendo plantadas ao longo de toda a trama. Pra gente se envolver. Mas o negócio é que é isso, né? O Crouch apareceu, desapareceu. O Krum foi envolvido como vítima aí. E o Harry precisa da ajuda do Dumbledore. Ele até acha o Dumbledore, mas não dá certo. E nesse meio tempo, o Moody aparece também, como sempre, né? O Moody que tá sempre alerta. Ele tá sempre aparecendo nessas cenas quando acontece
isso,
alguma coisa.
Sim. Sempre alerta. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso, assim. Por que que o Moody apareceu? Aí você fica, ué... Aí você fez a piada, ele tá sempre alerta. Não, mas ele,
vigilância
pela conversa dele...
Né?
É, vigilância constante. Mas ele dá a entender que o Snape foi que avisou ele, né? Então, porque do nada chega o Moody, você fala, como ele sabe?
Porque o Snape encontrou o Harry, né, na tentativa lá. E o Snape foi um pouco omisso aí, né, nesse momento.
Nossa, nem me fale. Imagina, tem um aluno desesperado precisando falar com o diretor, você vai. É o momento mesmo de você ficar com as suas pessoas.
Não, mas é porque é o Harry, né? É porque é o Harry, assim. É o Harry. Mas não tem como tirar, né? Assim, se é um aluno que sempre tá te irritando e sempre te dando problema, você não vai confiar mesmo.
Não
é um pouco Pedro e o Lobo. Mas assim, eu tô colocando uma justificativa baseado na percepção que o Snape tem do Harry, né? Obviamente, pelo lado razão e por fora eu concordo com você. Mas é isso, né? Ah, só mais uma coisa, esse capítulo. Tem uma coisa que eu queria falar?
Eu queria só acrescentar uma coisa antes de você falar.
Então, acrescente.
Porque nessa cena, assim, a gente não comentou, mas aparece o Karkaroff, né? E eu acho interessante a aparição dele, porque ele vai no ritmo do Snape. Ao invés de se preocupar com o estado do Vitor Krum, que é o aluno dele, ou se preocupar com o que está acontecendo, o que o cara levanta é que todo o torneio Tribruxo foi uma grande armação do Dumbledore para trapacear contra as outras escolas. E aí você pensa, que trabalhão que um diretor teria de convidar um monte de gente, ajudar a organizar um evento na sua escola só para mostrar a soberania com relação às outras e trapacear nesse evento que ele mesmo organizou. Então, assim, muita fadiga. E o cara nem se preocupa com o Krum e nem se preocupa em entender o que está acontecendo e vai direto na picuinha. Aí, assim, ele me dá a mesma preguiça que o Snape. Só queria fazer esse parênteses.
O que eu, o meu parênteses para essa cena é que... Não, é que num livro em que a gente tem Fleur Delacour falando em francês toda hora, com sotaque, o Krum falando com sotaque, a Madame Maxime com sotaque, o Karkaroff não tem sotaque. E isso é muito incrível. Só me chamou a atenção só nesse capítulo, depois de todos os momentos que ele participou. É, mas o que eu ia falar...
Às vezes ele é bom no inglês, eu acho importante você dominar a língua estrangeira.
É, sim, mas sim, é porque ninguém comenta, né? Sim, eu só percebi que é um cara, diante com tantas pessoas sem sotaque, um com sotaque, um não tem, mas tá tudo bem, ninguém observa.
Sim.
É, o que eu queria falar é que tem aula do Hagrid de novo, né? E nessa aula, a gente vê pela primeira vez os pelúcios que viraram charme aí no Animais Fantásticos, né? Tem um pelúcio lá.
Sim.
Isso até, inclusive, gera um problema pro Rony, que
eu acho
tem um negócio
muito
do
sério.
Ouro que some lá. E o Rony fica numa crise de ser pobre, que é um momento Chaves ladrão, assim. É tipo Chaves triste, entra do nada o Chaves triste, pobre. Você tá assistindo todos os dias... O programa em que esse personagem é pobre e está sofrendo com isso. Mas aí chega um dia que toca no assunto, né? Nem Chaves ladrão.
Uhum.
É o Chaves com fome, querendo um sanduíche de presunto. E é porque assim...
É triste.
Nossa, eu vejo esse cara aqui sempre feliz. E do nada ele entrou na bad porque a bad da pobreza bateu. E você fica... Eita.
Assim, por um lado, eu acho essa cena muito séria também. Assim, eu vi ela bem com esse peso que você viu. Só que assim, eu acho que ela é possível ser lida de duas maneiras. E eu faço as duas ao mesmo tempo, tá? Elas podem ser opostas ou complementares ou tanto faz, assim. É... Mas tem muitas coisas que eu vejo nessa cena. Primeiro que assim, o Rony realmente se sente mal porque ele queria pagar uma dívida. E eu acho que o Harry, de certa forma, impediu que ele fizesse isso e ele se sente ofendido com isso. Então, assim, eu tô do lado do Rony.
É porque pro Harry realmente não é importante, né?
É, mas ele devia deixar o Rony decidir isso, né? E não ele decidir pelo Rony, eu acho. Mas, assim, eu entendo o lado do Harry também. Ele só queria fazer uma gentileza pro amigo.
Mas é porque ele nunca... Eu acho que pra ele... Assim, e eu concordo com você também, mas é porque eu acho que o Harry... Talvez... Eu nem sei se ele entendeu. O Harry ainda não entendeu isso, sabe? Como um problema pro Rony. Eu acho que talvez
não,
nesse momento que planta essa semente... E mesmo assim, ele ainda não entendeu, né? Ninguém entendeu.
Aham. Uhum.
Tanto é que a Hermione fala, ai, Rony, podia ser pior, pelo menos você não tá com pus na mão. Esse pus na mão, você vai ali na enfermaria e cura.
E
a pobreza, ele tá vivendo desde sempre e não se cura, assim.
Sim, sim. Por outro lado, esse tema da pobreza abordado com o Rony, eu acho que é um tanto exagerado, porque, assim, ele não tá passando fome, sabe? Então, assim, eu entendo que ele queria ter uma vida que ele não consegue ter e que tudo dele é usado. Mas assim, tá faltando nada, sabe? Então eu faço a leitura por essas duas...
Mas eu concordo com a sua leitura madura, mas assim... Ele é um adolescente, né? Assim,
Eu entendo, só que assim...
A gente até já discutiu a riqueza dos Weasley aqui, né? Na verdade, eles não são pobres, assim, como parece.
É, sim.
Mas eu acho que talvez, até a gente falando disso agora, talvez isso seja um ponto mais grave pro Rony do que pra família em si, assim. Até porque a única vez que a gente vê o assunto da pobreza é tratado pelo Rony, né? Porque a gente não vê a intimidade do senhor e da senhora Weasley discutindo as dívidas e como tá difícil pagar as coisas esse mês. A gente só vê o Rony reclamando disso, né? No geral, o clima familiar é de muita felicidade, apesar dessa situação financeira. Então, assim, eu acho que o Rony sofre muito exatamente por ser... Assim, talvez eles nem sejam tão pobres assim. Mas como para economizar e ter uma vida de classe média, eles precisam cortar gastos que bate no Rony sempre.
Isso.
E é por isso que ele sofre muito. E o Harry sendo tão rico, cria o embate direto.
É, só que assim... É isso. Eu acho que isso bate pro Rony porque ele tem todo esse complexo de falta de atenção. Não complexo num sentido... Não tô diminuindo o sofrimento dele, não. Assim, tô querendo dizer que é a maneira como ele se sente, né? Ele sofre com isso porque ele vive numa casa que tem 200 pessoas e isso. E que os mais próximos dele são os gêmeos que são super próximos um do outro. Que tem um laço um com o outro que ele não tem com nenhum outro irmão. Né? Então, assim, eu acho que isso colabora ainda mais para ele se sentir sozinho. O mais próximo dele seria o Percy, que, pelo amor de Deus, ninguém quer ser amigo do Percy. Né? E ele não consegue essa ligação com a Gina. Então, acho que vem, junta tudo isso e aí o dinheiro também se torna um problema exatamente pela oposição com o Harry. Por outro lado, o Harry tem tanto dinheiro porque ele herdou, né? Então, e ele herdou porque ele é órfão. Então, assim, a relação com o dinheiro dos dois é muito diferente. Porque pro Harry ter esse dinheiro tem a ver com ser órfão.
Mas ele não tem família, a riqueza da família que o Rony tem.
Isso. Então, assim, eu acho que isso cria uma riqueza na leitura da coisa toda, né? Então... É interessante isso, assim, o Rony talvez só se sinta tão pobre porque ele tá do lado do Harry, que tem tanto dinheiro. Por outro lado, o Rony tem uma família gigante e o Harry não tem ninguém. E aí você fica, né, e aí? Eu acho que isso tudo é mesmo pra gente se questionar essas coisas, né? Dinheiro é importante, eu acho, dinheiro é importante. Não é a coisa mais importante da vida, não é? Mas é importante, você tem que ter o básico pra viver. Você vai ser sozinho ou ter dinheiro? Não, você quer ter pessoas e um mínimo de dinheiro. Esse é o ideal da vida. Aí cria essa oposição, essa balança muito descompensada entre os dois. Acho
é bom que no fim... É interessante. Que no fim é um dos elementos importantes que completa a relação dos dois, né? Porque pros dois, algo falta muito e o outro tem tudo e não deveria reclamar pelo que falta, né? Porque, assim, não que não deveria reclamar, mas sim, pro Harry, não ter pais é o maior problema.
Sim.
Dinheiro não é um problema. Ele só ele trocaria todo o dinheiro que ele tem pra ter a família que o Rony tem.
Exato.
E o Rony, não sei se trocaria toda a família, mas pelo menos numa primeira ideia, pelo menos pensaria.
É interessante pensar,
se você colocasse uma montanha de ouro,
com certeza.
Pelo menos ele falar, putz, queria. Num dia que ele tá com raiva de alguém ali, quem sabe?
Com certeza. É, eu acho que isso é interessante na história, assim. E claro, interessante considerando que é uma obra infanto-juvenil, né? Um tema interessante para se colocar, porque, assim, tem maneiras muito mais elaboradas e complexas de trazer esse tema.
Claro, claro.
Mas aqui eu acho interessante que tenha num livro para esse público. E aí é isso, né?
É isso, esse capítulo, né? A gente acabou que achou que tinha acabado e teve uma pequena discussão a mais aqui, mas é porque... Esses capítulos de agora, eles trazem, como é que a gente falou, que tá indo para esse rumo de trama, e eles começam a trazer muitas coisas. Esse livro, ele tem a riqueza de pequenos detalhes também, que a gente tem comentado muito. Mas vamos ver, então, para onde essa loucura do Sr. Crouch vai dar e como isso vai combinar com o final desse torneio tribruxo, né? Obrigado por ver a gente até aqui. Pode continuar acompanhando o Projeto Lumos, seguindo o PH Doria no Spotify. Mesmo se você ouve esse projeto por outro aplicativo de podcast, não usa o Spotify, não assina o Spotify. Se você tiver uma conta, ou se você quiser fazer uma conta só para seguir a gente, é muito importante, ajuda muito o seguir no Spotify, porque ajuda a recomendar para pessoas que já são seus amigos, E outras pessoas que não ouvem a gente podem receber a indicação pelo aplicativo mesmo. Então, assim, os números do aplicativo acabam que ajudam. Então, se você puder seguir no Spotify, mesmo sem ouvir por lá, ajuda. E se você puder ouvir, ajuda mais ainda, porque aí vai ser uma pessoa que está seguindo e ouvindo, né?
E ouvindo nossa sabedoria.
Nossa sabedoria, que pode ser inferior à sua, inclusive, mas só que você ouvir já é muito legal. Então, obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau.